Na próxima terça-feira, dia 16, a Fundação Hospitalar Santa Otília de Orleans vai ser palco de uma palestra gratuita e aberta ao público. O evento acontece às 7 horas da noite e vai ser ministrado pela psicóloga especialista em luto, a Joyce da Silva Antunes, que está na linha, inclusive, para conversar com a gente. Joyce, bom dia, seja bem-vinda aqui à nossa programação. Conta um pouquinho mais para a gente do que vai se tratar essa palestra.
Olá, bom dia Tiago, bom dia Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Eu me chamo Joyce, sou psicóloga clínica. Eu resido na cidade de Braço do Norte e na próxima terça, né, como foi falado, eu vou palestrar na cidade de Orleans sobre o processo de luto. Né? Eu sou uma psicóloga que trabalha com foco em pessoas enlutadas, então eu tenho meus estudos voltados para isso, para processos de perdas, não somente por mortes, mas também por outras perdas, né, que acarretam um processo de luto, que são perdas que geram sofrimento na nossa vida. Mas na palestra a gente vai dar um enfoque, né, por luto devido à morte de alguém. E por que é tão importante a gente falar sobre o processo de luto, né? O processo de luto é um processo natural que ocorre com todas as pessoas que estão vivas, né? Então, se você está vivo hoje, você já passou por um processo de luto por morte ou algum dia você vai passar. A única forma de não passar por um processo de luto é a gente morrendo jovem. Né? E se é um processo natural que a gente vai obrigatoriamente vivenciar na nossa vida, super importante que a gente saiba o que, que é, né? O que, que é natural, o que, que é esperado, o que, que não é, porque essas informações, esse conhecimento, ele contribui para que a gente consiga vivenciar também esse processo de uma forma mais compassiva com a gente mesmo, porque quando a gente sabe por onde a gente está caminhando, a gente também se sente mais seguro. Não é que não vai haver sofrimento, mas que a gente vai conseguir lidar com esse sofrimento de uma maneira mais saudável possível. E nessa palestra, né, que vai ser aberta para o público, eu vou falar um pouquinho sobre o processo de luto, sobre o que a gente tem aí de mitos, né, sobre o processo de luto também, o que é esperado, como a gente pode lidar também com o sofrimento inicial que ocorre após uma perda, as maneiras também de honrar quem fica, quem vai, né? Então, assim, não é porque a pessoa morreu que a gente vai acabar aquele vínculo com essa pessoa. Ela vai passar a existir de outra maneira dentro de nós. A gente não vai matar essa pessoa também dentro da gente. Essa pessoa morreu fisicamente, mas ela vai se manter presente na nossa vida de diferentes formas e cada um vai encontrar a sua maneira também de dar continuidade nessa conexão com a pessoa que morreu, seja através da sua espiritualidade, ou seja através de outras ações aí que a gente pode fazer. Então, essa palestra, né, que eu vou fazer na próxima terça-feira, no dia 16, lá no Hospital Santa Otília de Orleans, vai ser a segunda vez, já que eu vou participar. O ano passado eu também compareci, mas foi uma palestra um pouco mais fechada, somente para o público enlutado. Agora vai ser uma palestra mais aberta ao público para quem desejar participar. Não necessariamente você precisa estar passando por um processo de luto recente para poder participar. Então vai ser aberto para todas as pessoas da comunidade que quiserem participar. E fica aqui o meu convite. Mais alguma pergunta sobre alguma coisa, posso ir respondendo também.
Claro. Joyce, com relação ao tempo do luto, né? Eu sei que provavelmente você vai falar isso na palestra, mas até para os nossos ouvintes, tem um tempo determinado? Isso varia muito de pessoa para pessoa? Qual é a média? Como é que é essa questão do tempo de luto para as pessoas?
Assim, a gente entende, né, que o luto, ele não tem um fim, né? Ele acaba sendo integrado na nossa vida, sendo acomodado dentro de nós. O que tem o fim é o sofrimento causado pelo luto, né? Então, eu acredito que foi essa questão que a gente sempre se questiona, né? Qual é o tempo do sofrimento que a gente tem nesse luto? E é importante ressaltar que cada pessoa tem o seu próprio tempo, né? Cada um tem a sua maneira também de lidar com o sofrimento, porque tudo também depende muito de como aconteceu, né? Se foi uma morte já que foi esperada ou uma morte inesperada, como que é a história de vida daquela relação com aquela pessoa que foi rompida, se era uma relação muito próxima, se era uma relação um pouco mais distante, como também a idade da pessoa influencia bastante nessa questão do tempo, para a gente conseguir se adaptar sem aquela pessoa, e também as estratégias de enfrentamento de cada um. Tem pessoas que demoram um pouco mais para assimilar o que aconteceu, tem pessoas que já são mais práticas, mais rápidas. Então, não existe um tempo determinado para esse sofrimento acontecer. Mas a gente tem um parâmetro, né, para também medir se o luto está num processo normal ou já está indo para um processo complicado. Que hoje a gente tem o transtorno de luto prolongado, né, que é um transtorno psiquiátrico, que é quando o luto ele não melhora, ele não evolui, ele fica, digamos assim, paralisado, né, paralisando a vida dessa pessoa, de modo que ela acaba sofrendo por mais de 12 meses intensamente, né, com sintomas clinicamente significativos, com sofrimento intenso, frequente, paralisante, né? Existem vários critérios também diagnósticos para a gente conseguir, conseguir um diagnóstico desse também, mas é acima de 12 meses. Mas como eu falei, se cada pessoa tem o seu próprio tempo, não é porque passou de um ano que você está com luto prolongado. Mas se você tem evoluções, se você tem melhora na sua vida, se você está percebendo que você está conseguindo se adaptar de uma maneira mais eficaz, em comparação, por exemplo, ao primeiro mês, ao segundo mês do seu luto, você não está doente. Mas a gente precisa se atentar mesmo esses diagnósticos assim que a gente vê que o luto se prolonga, né, o sofrimento se prolonga por muitos anos e a pessoa não consegue se adaptar. Daí é importante buscar ajuda profissional para fazer uma avaliação.
E o ponto, acho que é um ponto bem relevante também, sobre tem método para lidar com o sofrimento, para diminuir o sofrimento, para amenizar isso? Tem um processo, um método, algo que a pessoa tem que fazer para conseguir amenizar essa situação o mais rápido possível?
A gente sempre tem muita pressa, né, para o sofrimento ir embora, a gente tem muita pressa para melhorar, mas é importante que durante o luto a gente também reconheça que esse é o momento de sofrer, esse é o momento de expressar emoção, de sentir e de cuidar desse luto. Não existe também uma fórmula única e universal que vai ser adequada para todas as pessoas, mas é importante cada pessoa também se reconhecer e ver o que que é bom para si mesmo, né? Procurar expressar o que está sentindo, ter uma boa rede de apoio, né? Ou seja, amigos e familiares que possa contar, que possa conversar. Também se uma pessoa tem uma boa espiritualidade, né? Se tem uma boa fé, praticar também essa espiritualidade, essa fé, porque pode colaborar. Enfim, e também encontrar formas de se conectar com essa pessoa fazendo ações que aproximem, né, a pessoa viva da pessoa que morreu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, a pessoa gosta de ir no cemitério. Vai no cemitério, não tem nenhum problema. Ah, eu gosto de fazer a comida que a minha mãe fazia. Se isso é uma coisa que faz bem para você, faça. Porque isso são maneiras da gente ter aquela pessoa junto com a gente de alguma maneira, de alguma forma. Ouvir uma música que aquela pessoa gostava muito, guardar uma roupa daquela pessoa e usar quando sente saudade. A gente só não pode tentar ficar numa evitação intensa, porque a evitação ela também gera sofrimento. Quando a gente evita, evita muito sentir o sofrimento, uma hora a conta vai chegar. E daí a gente tem o que a gente chama de luto adiado, que é quando a pessoa não vive o luto no início, quando deve viver. Mas em algum momento da vida ela vai sentir esse peso e ela vai precisar viver esse luto. Ninguém consegue fugir disso.
Muito bem. Joyce, para quem se interessou mais sobre o assunto e quer participar da palestra na próxima terça-feira, lá na Fundação Hospitalar Santa Otília, em Orleans, como faz as inscrições?
Você pode entrar no Instagram do Hospital Santa Otília, lá vai ter um link também para você preencher e participar. Ou também procurar, né, o hospital, pode conversar com as pessoas de lá e pedir, né, para se inscrever nessa palestra. E eu acredito que no site da Unibab também tenha o link das inscrições.
Muito bem. Joyce, obrigado pela gentileza da entrevista e uma boa palestra para vocês na próxima semana.
Muito obrigada, Thiago e Juliano. Uma boa semana para vocês.